você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do podcast de pai para filha. Tudo bem, pai?
Tudo bem, filha. Como é que você tá?
Tô bem. E olha, hoje a gente vai conversar sobre um lance que é meio complicado, principalmente pra quem não manja de administrar dinheiro.
Polêmica!
Polêmica, gente. Vamos lá. Pra começar, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o dízimo, né? O que significa a palavra dízimo?
Dízimo vem aí, a raiz ou a ideia é de 10%, né? A ideia é de fazer alguma coisa que seja justa. Entendeu? Quer dizer, todo mundo dá 10%, seja o cara que ganha 1 milhão, seja o cara que ganha 100 reais, todo mundo dá 10%. Então não é a questão da quantidade que se dá, mas de ser igual para todo mundo.
Então é um valor que a gente tem que dar na igreja, e é 10% daquilo que a gente recebe de um trabalho?
Exatamente isso, todas as nossas receitas, né? Esse é um preceito já do Antigo Testamento de contribuição. É que quando a gente pega tudo no Antigo Testamento, então tudo que eles davam, a dízima da colheita, não é? Da pecuária, do processo todo que eles fizeram, isso aí dava em torno de 33%. Isso era um terço de tudo que se recolhia com as coisas que você tinha, para auxiliar na manutenção dos sacerdotes e na manutenção do templo e tudo mais. Então, isso já vem do Antigo Testamento, era uma ideia de cooperação para fazer com que a fé que a gente tem, ou pelo menos assim, a instituição da religião que a gente confessa, que ela seja sustentada.
É, porque se a gente for pensar quem trabalha integralmente na igreja, né? Por exemplo, tem muitos pastores que trabalham de forma integral e não tem outro trabalho. Então, eles teriam que receber da igreja,
eles,
né?
Eles têm. Só
que
aí, todo trabalhador é digno do seu sustento.
Exatamente. E, às vezes, a igreja não tem uma receita. Então, por exemplo, ela não vende camiseta. Não é um trabalho que gera um lucro específico. Então, muito desse salário que vai tanto para um pastor ou para um diácono, ou sei lá, a pessoa que trabalha organizando, vem do dízimo.
É que a grande polêmica que você colocou com isso são os sacerdotes, ou os pseudo-sacerdotes que enriquecem com isso. Então você tem o processo todo da religião antes da reforma, não é? Onde se cobrava os indultos, né? Se cobrava um monte de dinheiro, vendiam-se os relicários
para arrecadar dinheiro. O que é
relíquia? São relíquias. Então, esse aqui é o cabelo, uma mecha do cabelo de Jesus. Pronto. Então as pessoas acham que é santo. Então uma relíquia da religião, da fé. Então isso são os relicários, né? Bom, onde se vendia essas coisas para arrecadar dinheiro, para ficar rico, a ideia de ficar rico. Então a manipulação da religião pelos imperadores, né, pelos governantes, todo esse processo é um processo muito complicado. E a gente então, e aí é onde está o erro, é generalizar a coisa. Então, existem oportunistas, mas existe muita gente de boa fé, gente como que realmente exerce um sacerdócio, que entrega a sua vida para servir aos outros, para estar perto dos outros, e essas pessoas são dignas de serem sustentadas com dignidade. Então, para essa comunidade que se reúne num mesmo lugar, que tem aí esses sacerdotes que fazem a coisa acontecer, para a gente receber auxílio espiritual, até psicológico, no aconselhamento, no processo todo, eles precisam ser sustentados, né? E por isso, então, se institui um valor. Uhum. Não é para que a comunidade se autossustente. Essa é a ideia. A ideia de ser uma coisa igualitária. Bom, vamos lá. A gente precisa de 1.000 reais para pagar o aluguel, pagar o salário.
Comprar material para as crianças.
Comprar material para as crianças, fazer tudo. Então vamos pegar 1.000 reais, vamos dividir entre todo mundo. Mas como é que a gente faz isso? Entendeu? Todo mundo dá 10%. Uhum. O que a gente não pode é generalizar. existem oportunistas, como existem oportunistas em todas as áreas. Uhum. Né? Então, um policial bateu em não sei quem. Poxa vida, todos os policiais. Está errado. O que a gente é acusado é de da gente fazer um comércio da fé. Isso já desde a época de Jesus. Uhum. Você entendeu? Paulo falou sobre isso, o próprio Jesus falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, então, porque existiam mercadores da fé.
Toda essa questão do dízimo, não só do dízimo em si, mas do que abrange o dízimo, é bíblico.
Ah, com certeza é bíblico. Desde que seja praticado dessa maneira. Uhum. Que seja uma forma de cooperação para que aquele projeto, aquela obra que é de Deus, ela continue. A partir do momento que a instituição toma o lugar das pessoas, a instituição cai no erro. Uhum. Quando ela é mais importante, quer dizer, a gente está aqui preocupado, a gente quer dinheiro, quer botar dinheiro aqui para a gente fazer as coisas. As pessoas são mais importantes do que a instituição. Então, o CPF é mais importante do que o CNPJ.
Olha, uma frase de efeito, hein? Vamos colocar entre aspas no Instagram. Ô pai, mas muita gente não tem condição, muitas vezes, de dar o dízimo, né? Às vezes a pessoa ganha tão pouco que não tem pra comer ou não tem pra pagar uma conta de luz. E aí, como que faz nesse sentido? Não tem pra dar, dá o que tem, porque a gente tem a história da viúva, né, que deu tudo que ela tinha. Como que funciona isso para quem muitas vezes não consegue contribuir?
Então, isso é um problema sério. Agora eu posso falar de mim, né? Como eu vejo essa situação. Eu não acho que é uma coisa assim que você deva tirar do bujão de gás para dar o dízimo na igreja para não ficar em dívida com Deus. Isso aí é balela, isso é bobagem, entendeu? Isso é meninice, isso é coisa de gente oportunista. Mas eu acho que você também deve... Você entendeu? No sentido de fazer um sacrifício de gratidão. Você entendeu? Ah, mas eu não posso isso. Poxa, mas eu posso dar um dia meu de descanso ou do meu trabalho para ir lá no correio, entendeu? E mandar cartinha para as crianças que...
A gente pode dizer, então, que existe um outro jeito de
dizimar? Como oferta, entendeu?
Como oferta.
O dízimo, ele é uma questão, assim, quase que... quase que obrigatória.
Mesmo para quem não consegue, né?
Para todos, você entendeu? Por quê? Porque é um sacrifício que você faz. Você entendeu? A gente faz vários sacrifícios. A gente fala, pô, eu quero comprar um carro. Então a gente faz o sacrifício. Para de comer a pizza no final de semana.
Junta,
porque eu quero comprar o carro. Porque eu vou comprar uma bicicleta. Porque eu vou comprar a TV. A gente faz um sacrifício. Mas quando a gente está falando... de ajudar na vida comunitária da igreja, não pode ser obrigatório, não sei o que. A gente sempre tem alguma coisa dessa maneira. Se a gente participa de uma comunidade, a gente se auto-obriga. Não que a religião vá te impor, você tem que dar, senão você vai para o inferno. Não. A gente se auto-obriga a fazer um sacrifício.
Você
então,
pensa no coletivo, né?
Claro, é sempre o coletivo. Isso que é importante. O coletivo é importante. Nós não estamos falando de paupérrimos. Uhum. Nós estamos falando de gente que tem uma renda fixa, que tem um processo...
Que muitas vezes consegue dar uma administrada, né?
Exatamente. Se a gente está falando de gente que vem com uma necessidade muito aguda, é obrigação da igreja ajudar essas pessoas.
E aí é essa comunidade que vai abraçar essa
Exatamente.
Pessoa que não consegue.
Eu fui pastor de uma igreja, né, que a gente dava cesta básica para uma pessoa que nem era da igreja. Entendeu? E ela recebia, porque perdeu o emprego, estava em dificuldade, então a gente ia lá, comprava remédio, comprava bujão de gás, ajudava a pagar água e luz, dava cesta básica todo mês, a gente fazia compra no açougue para dar para eles e tal. Um dia, apareceu uma pessoa lá no meu gabinete, né? Foi conversar comigo, falou, oi, tudo bem? É pastor João Paulo? É
muito chique ter um gabinete.
Ah, eu sou tal pessoa, Eu sou tal pessoa. Eu nem sabia o nome da pessoa. A igreja ajudava, sem olhar quem era, entendeu? Eu nem sabia quem era. Ele veio, eu quero agradecer o senhor, tá? Mas de onde eu conheço, né? Aí ele, eu não sou da igreja. Eu sou uma pessoa que a igreja ajuda, assim, 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 me ajudou aí. Foram 5 ou 6 meses que a gente fez isso. Gás, água, luz, dando comida, fazendo compra no açougue, que é o dinheiro das contribuições que são dadas para a igreja. Então, a obrigação nossa, quando as pessoas chegam com necessidade, a gente também ajudar. Por isso que vale eu fazer um sacrifício para que as pessoas Entendeu? Recebam. É bom isso, entendeu? Que eu faça. E aí ele veio e falou, a partir de agora eu quero dar um valor durante X tempo. E ele passou 12 meses doando um valor para a assistência social da igreja para ajudar outras pessoas, porque ele conseguiu um emprego. É disso que a gente está falando.
A gente cria um ciclo, né, de ajuda que faz realmente a gente ser corpo de Cristo.
Exatamente. Né? A gente faz um ciclo de coisas boas, né?
E se a gente esquece? Uma vez, pai, tá tudo lascado, acabou, sou pecador, vou pro inferno. Gente, tinha esquecido disso.
Não tem nada a ver. Nem vai ficar com dívida, Deus vai botar na cadernetinha lá dele, né?
No diário. É, Joãozinho esqueceu.
Na lista negra, esse mês o cara não deu... Não, a gente não está falando dessa obrigação, entendeu? A obrigação que a gente está falando não é uma coisa imposta, uma coisa de dívida, uma coisa... Não, a gente está falando só de um agradecimento, entendeu?
Poxa, porque já, também não é nosso, né?
Mas eu nem vou tanto por esse, eu vou por uma coisa assim, tipo, poxa, ele faz tanta coisa por mim... Pô, eu não posso abrir mão de uma pizza para ajudar a igreja a continuar funcionando, de abrir mão de uma viagem por ano... Você entendeu? Para eu poder ajudar a igreja a fazer as coisas acontecerem, talvez valha aí onde está realmente a nossa grandeza, onde está o nosso coração. Se a gente não abre mão de uma viagem para ajudar a igreja na sua obra comunitária, na sua obra espiritual, na sua obra de comunhão, talvez o meu coração não esteja ali.
Então eu espero que, assim como foi edificante para mim, o dízimo possa servir como exercício para a gente se aproximar de Deus, até porque ele é exatamente isso, né, pai?
Ele é o exercício da nossa espiritualidade.
Compromisso
também.
Com ele, nossa fé, né? A nossa confiança de que a gente está dando algo para algo que é muito maior, né?
Sim.
Então, ouvinte, você gostou da nossa conversa de hoje? Tem alguma dúvida sobre dízimo? Quer entender melhor o assunto? 12 minutos não foram suficientes? A gente tá aqui para responder você, viu? É só você deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Procura a gente nas redes também, hein? @gabicomyGouveia_ e @joaopaulo.gouveia. Além disso, segue a RTM lá no Instagram, @radiotransmundial. Foi muito bom estar aqui com você. Até semana que vem.
Valeu!
De pai para filha, realização Transmundial.